7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
FIES vai incluir estudantes de escolas técnicas particulares.
Remédios para diabetes e hipertensão começam a ser distribuídos de graça hoje nas farmácias populares.
O governo reafirma a meta de aprovar no Congresso Nacional na quarta-feira o salário mínimo de R$545 para este ano.
Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
Café com a Presidenta.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje em seu programa semanal de rádio Café com a Presidenta que o novo financiamento estudantil, o novo FIES, lançado no final do ano pelo ex-presidente Lula, poderá financiar cursos em escolas técnicas particulares.
Segundo a presidenta, com o Pronatec, Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica, que vai ser lançado no mês que vem, o caminho de acesso à educação profissional para jovens de ensino médio e para trabalhadores brasileiros sem formação profissional vai ser ampliado.
O Pronatec será um conjunto de ações voltadas para os estudantes e trabalhadores que querem fazer um curso técnico e que não têm como pagar. Será um programa tanto de bolsas quanto de financiamento estudantil. O novo FIES, por exemplo, estará dentro do Pronatec e, assim, também o estudante do ensino médio vai poder ter seu financiamento para estudar em escolas técnicas privadas. Nós estamos criando novas condições para que o jovem conclua o ensino médio mais bem preparado, com um diploma de curso técnico debaixo do braço.
As farmácias conveniadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular começaram a distribuir de graça hoje 17 remédios contra hipertensão e diabetes.
A distribuição desses medicamentos foi anunciada na semana passada pela presidenta da República, Dilma Rousseff, e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A meta do governo é beneficiar mais de 900 mil pacientes em todo o país e diminuir o impacto dos custos destes remédios no orçamento das famílias mais pobres.
Mais de 2.500 municípios já contam com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Em todo o país, são 15 mil farmácias e drogarias conveniadas. O programa atende hoje, pelo menos, 1 milhão e 300 mil brasileiros por mês. Deste total, 660 mil são hipertensos e cerca de 300 mil diabéticos. E é para eles que os medicamentos, a partir de hoje, vão sair de graça. Na lista estão 17 medicamentos, incluindo comprimidos e insulina. Uma economia e tanto para quem gasta grande parte do orçamento para cuidar da saúde, como Viviane de Carvalho Ramos, que descobriu diabetes há 2 anos. A funcionária pública morava no Canadá e voltou para o Brasil porque o tratamento lá é muito caro. São pelo menos 2 doses de insulinas diferentes por dia e 1 comprimido todos os dias.
Diabetes não é uma doença que você espera ter, né? Então não é uma coisa que você inclui no orçamento assim de repente, né? Então você tem que mudar muita coisa para poder você começar a conseguir custear o uso dos remédios, né? Insulina e tudo. Então ter eles de graça vai ser assim a nossa a alegria da vida.
Cerca de 33 milhões de pessoas sofrem de hipertensão no Brasil e 80% delas são tratadas na rede pública de saúde, o que significa 22 milhões e 600 mil pacientes. Entre os diabéticos, que somam 7 milhões e meio, 80% se tratam pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, 6 milhões. Além dos medicamentos que serão distribuídos de graça para diabéticos e hipertensos, o Aqui Tem Farmácia Popular oferece medicamentos com 90% de desconto para outros 5 tipos de doenças: asma, rinite, osteoporose, mal de Parkinson e glaucoma, além de fraldas geriátricas. Para ter acesso ao programa, basta apresentar nas farmácias credenciadas CPF, um documento com foto e a receita médica. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
O Ministério da Saúde tem um telefone à disposição dos pacientes que tiverem qualquer dúvida sobre a distribuição de graça dos remédios contra a hipertensão e diabetes, como explica Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério.
E uma portaria publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União incluiu mais um medicamento para o tratamento de diabetes no programa de distribuição gratuita do Ministério da Saúde.
O medicamento cloridrato de metformina, a partir de hoje, também vai estar disponível de graça nas farmácias populares conveniadas.
O federal reafirmou hoje a meta de aprovar no Congresso Nacional, na quarta-feira, o salário mínimo de R$ 545,00, que será válido para esse ano.
O assunto foi o único discutido pela presidenta Dilma Rousseff com ministros e líderes do governo no Congresso durante a reunião de coordenação política em Brasília.
O projeto de lei com a proposta de R$ 545,00 foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional na semana passada. Daniela Almeida.
O reajuste do salário mínimo será votado pela Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. A proposta do Palácio do Planalto é de R$ 545,00. De acordo com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Luiz Sérgio, o governo está confiante que os partidos políticos da base aliada vão aprovar o projeto de lei com o valor ofertado.
O que nós estamos avaliando é a união de forças objetivando votar ainda nesta semana o projeto que se encontra no Congresso, que estabelece, que reafirma o acordo que foi feito com as centrais sindicais de recuperação do poder de compra do salário mínimo, tendo como base a inflação do ano anterior e a variação do produto interno bruto de 2 anos anteriores.
Durante toda a terça-feira estão previstas reuniões em Brasília para articular a aprovação do salário mínimo em R$ 545,00, como afirma o deputado federal Cândido Pacareza, líder do governo na Câmara.
O ministro Luiz Sérgio e eu faremos uma reunião com a base amanhã ao meio-dia, teremos uma avaliação mais precisa, mas o que nós podemos adiantar é que essa semana o apoio aos 545 está muito mais consolidado.
Como um projeto de lei é aprovado por maioria simples, metade mais um dos parlamentares presentes, o governo avalia que precisará pouco mais de 230 votos para garantir o valor do mínimo. De Brasília, Daniela Almeida.
O assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stein completou neste fim de semana 6 anos.
Dorothy vivia há cerca de 20 anos na região de Anapu, no Pará, atuando no trabalho voluntário com camponeses e na luta contra grileiros de terra.
E mesmo passado esses anos, e com toda a repercussão que o caso teve aqui no Brasil e também no exterior, os confrontos entre assentados, madeireiros, caminhoneiros e famílias que vivem ilegalmente na área de reserva do assentamento Esperança ainda continuam.
E essa questão agrária lá em Anapu foi o principal tema da primeira reunião do ano do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que aconteceu hoje aqui em Brasília. Gabriela Mendes acompanhou e tem mais informações.
Os conflitos agrários no Pará nortearam o primeiro encontro do ano do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Primeira reunião também sob o comando da ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. Extração ilegal de madeira, falta de fiscalização, de estradas, de acesso à educação e impunidade foram algumas das causas apontadas pelo Conselho como geradoras dos conflitos, principalmente na região de Anapu, no centro do estado. De acordo com a ministra Maria do Rosário, para investigar e buscar soluções para os graves problemas na região, o Conselho decidiu formar uma comissão especial.
Essa comissão vai analisar um conjunto de questões que dizem respeito àquela região em torno dos conflitos agrários. O que foi trazido aqui, inclusive, pelo representante das Irmãs de Notre Dame, da congregação da qual participava, Dorothy Stein, é justamente a existência de trabalho escravo, do trabalho infantil, da pistolagem, do extermínio e de documentos fraudados que levaram à posse da terra. Portanto, dos 6 envolvidos na morte de Dorothy Stang, nós temos um apenas recebeu o habeas corpus, mas a denúncia é que essa documentação que levou o habeas corpus era uma documentação fraudada.
O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana é formado por representantes de setores ligados aos direitos humanos e tem como principal função receber denúncias e investigar violações com abrangência nacional. De Brasília, Gabriela Mendes.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Hoje aqui em Brasília foi instalado o Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis, sob coordenação dos Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Um dos principais objetivos do comitê é fortalecer o trabalho dos catadores, que além de desempenhar uma atividade econômica, também ajudam a reduzir custos dos serviços de limpeza urbana nas cidades. Carla Vatier acompanhou e tem mais informações.
No Brasil, o setor de reciclagem é impulsionado principalmente pelo trabalho dos catadores. Eles são responsáveis pela coleta de 90% do material que alimenta a indústria. Hoje, no país, são mais de 800 mil pessoas vivendo do lixo, uma atividade que gera cerca de 8 bilhões de reais por ano. Mas, segundo Alexandre Cardoso, do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o que chega para os catadores é muito pouco.
O problema é que a gente, desse montante de recursos, a gente fica apenas com 10% do valor. Então, significa que nós estamos numa vulnerabilidade econômica muito grande. Não é falta de trabalho, que trabalho é o que mais tem, mas é falta de recursos de reconhecimento e valorização do nosso trabalho. E a partir agora dessa reformulação do comitê interministerial, é o momento que a gente enxerga para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, tanto na parte do trabalho, na parte econômica e na parte das novas tecnologias.
A profissionalização desses trabalhadores é um dos desafios do Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis, que tomou posse nesta segunda-feira na presença das ministras Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O comitê existe desde 2003, mas mudou de nome de função em dezembro do ano passado, com a criação do Procatador, programa que articula políticas públicas para esses trabalhadores. Para a ministra Isabela Teixeira, os catadores são parceiros estratégicos.
Sem eles, nós teríamos muito mais lixo nas cidades, nós teríamos muito mais perdas econômicas que nós temos e que, na verdade, nós temos que profissionalizá-los. Esse é o objetivo do comitê. O comitê vai trabalhar alinhado com os outros comitês da Política Nacional de Resíduos Sólidos, fazendo convergência das políticas públicas, aproximando o setor público, sociedade, setor produtivo, setor empresarial e a sociedade de lato senso, do ponto de vista de construção de um país melhor, de construção de uma coisa digna, que é respeitar esses profissionais, que são os verdadeiros ambientalistas na prática, porque eles tiram do lixo, tiram da rua o lixo que nós jogamos fora de maneira desperdiçada.
Participam do Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis, representantes de 16 ministérios, 9 instituições ligadas ao governo federal, além de organizações não governamentais e entidades do setor da reciclagem. De Brasília, Carla Vati.
Quase 1 milhão de famílias vivem em mais de 8 mil assentamentos da reforma agrária em todo o país.
Em 2003, eram um pouco mais de 300 mil assentados, o que significa que mais de 500 mil deles deixaram as barracas de lona onde viviam acampados e receberam um pedaço de terra para produzir.
Esses dados fazem parte de um estudo inédito feito pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, sobre como vivem os agricultores beneficiados pelo Programa de Reforma Agrária do Governo Federal.
O estudo indica que melhorou entre 2013 e 2010 a infraestrutura nos assentamentos, com a chegada de energia elétrica e a mais de 70% deles.
A repórter Ana Gabriela Salles visitou um assentamento em Cidade Ocidental, no estado de Goiás.
Melhorou, né? Visto de antes, está bem mais melhor do que estava em Barcelona.
Nivaldo Barfknecht conta que cresceu com os pais na luta pela terra. Viveu mais de 5 anos debaixo de uma lona preta, até a regularização e a construção da casa onde mora com a família, no assentamento da Fazenda Cunha, no município de Cidade Ocidental, em Goiás. O Brasil tem hoje 8.700 assentamentos da reforma agrária, presentes em mais de 2.200 municípios. Ao todo, são 924 mil famílias assentadas, que ocupam 85 milhões de hectares, número bem maior que em 2003, quando havia 310 mil famílias em áreas de assentamentos. Esses dados fazem parte de uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para traçar o perfil dos assentados. A maioria é formada por homens e grande parte, 43%, são crianças ou jovens, como Nivaldo Barfkneck. O agricultor parou de estudar na quarta série. Segundo o INCRA, o número de assentados que conseguiram concluir o ensino médio é de apenas 6,5%. E para estudar, eles ainda precisam vencer muitas dificuldades. Marcelo Rambo, de 14 anos, que vive no mesmo assentamento, conta que enfrenta uma hora e meia de estrada de terra para chegar à escola e que o transporte é ruim.
A gente chega atrasado no colégio quase todo dia. Uma vez saia a roda do transporte, né? Falta feio. Ele fala que vai para revisão e não vai.
Além de melhorar o acesso à educação, outro desafio, segundo o INCRA, é investir em assistência técnica nos assentamentos para aumentar a produção. Hoje, são apenas 3 mil técnicos contratados para quase 1 milhão de famílias. Resultado, a orientação ainda não chega para todos. Segundo César Oliveira, diretor de desenvolvimento de projetos de assentamento do INCRA, o problema está na falta de empresas para fornecer o serviço de assessoria técnica.
Superintendências regionais têm sido orientada a organizar as chamadas públicas para a contratação de assistência técnica, e o que a gente observa é que ainda não há uma organização, seja das empresas estaduais de assistência técnica, seja de ONGs, cooperativas ou empresas privadas, que consiga atender toda a demanda do governo federal para agricultores familiares assentados ou não, de modo a ter esse serviço disponível em todo o Brasil.
A pesquisa também mostra que a infraestrutura dos assentamentos está melhor. Nos últimos 8 anos, 53 mil quilômetros de estradas foram recuperados, facilitando o escoamento da produção. E o abastecimento de água chega a 79% dos assentados. O que também ajudou a melhorar a qualidade de vida nos assentamentos foi a chegada da luz. De acordo com o levantamento do INCRA, hoje 73% dos assentados possuem energia elétrica. No assentamento onde mora Nivaldo Barfkneck, no município de Cidade Ocidental, o programa Luz para Todos chegou há 5 anos e, segundo ele, mudou a realidade da família, que antes vivia à luz de velas.
Nós estávamos só na vela, depois que chegou a luz, melhorou até para a água, assim, puxar água, sarilho, aí mulher lava muita roupa. Aí você tem que ficar um dia ali puxando no saril e ninguém aguenta não. Aí deu essa melhorada.
Ao todo, segundo o INCRA, 55% das famílias de assentados dizem ter melhorado a renda, a habitação e o acesso à alimentação de 2003 a 2010. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E na reportagem de amanhã vamos saber mais sobre as linhas de crédito disponíveis para os assentados.
Quem quer trabalhar fora, especialmente nos países do Mercosul, mas não sabe muito bem como fazer, pode contar com a ajuda de uma cartilha que traz as principais orientações de trabalho.
O livro surgiu da necessidade de atender a integração cada vez maior dos 4 países do bloco. Adilson Macellari.
A cartilha Como Trabalhar nos Países do Mercosul já está disponível nas unidades do Ministério do Trabalho do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, em 2 línguas, português e espanhol. É um manual com informações necessárias para quem vai sair do país de origem e trabalhar em outro pertencente ao Mercosul. Foi o que fez Ever Gonzalez. Há 2 anos ele deixou o Paraguai para estudar no Brasil. Se formou como técnico de enfermagem. Quando recebeu uma proposta, foi atrás de informações para saber se poderia trabalhar aqui.
Quais são os documentos que tinha que tirar para trabalhar? Carteira de trabalho, por exemplo, que eu não sabia. Tinha que ir na Receita Federal também, para ver se meus papéis estavam em ordem.
Para Ever, se já existisse a cartilha, teria sido mais fácil. Ela tem capítulos por países e orienta sobre a documentação necessária, a legislação trabalhista de cada um, regras de saúde e segurança no trabalho, benefícios da Seguridade Social e reclamações trabalhistas, entre outras orientações. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, hoje só no Paraguai trabalham cerca cerca de 200 mil brasileiros. São mais 40 mil na Argentina e 19 mil no Uruguai. Entre paraguaios, uruguaios e argentinos, são quase 90 mil morando e trabalhando no Brasil. Para trabalhar em outro país, é preciso ter alguns cuidados. A cartilha também traz alguns alertas, como explica o coordenador de imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, Paulo Sérgio de Almeida.
É importante que as pessoas que estão migrando, saindo do Brasil para a Argentina, Uruguai, Paraguai e vice-versa, né, que elas saibam bem, né, se tem uma oferta de trabalho no outro país, que procure verificar essa oferta, saber da realidade dessa oferta, se não há algum tipo de problema com a oferta, para que ao sair do seu país esteja mais seguro, esteja mais garantido de que não vai, chegando no exterior, se deparar com uma situação complicada.
Além das unidades do Ministério do Trabalho e Emprego, em todo o Brasil, a cartilha está disponível também no endereço eletrônico www.mte.gov.br. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil!
As empresas que usam ponto eletrônico vão ter que adotar um equipamento que imprime boletos, registrando os horários de entrada e de saída dos funcionários.
A regra vale para onde existem mais de 10 funcionários trabalhando e que já usam o sistema eletrônico para registrar a jornada de trabalho.
E o Ministério do Trabalho e Emprego alerta que essa mudança deve ser feita até o dia 1º de março. Carolina Monteiro tem as informações.
Com o ponto eletrônico que imprime um comprovante, o governo espera reduzir as fraudes, onde os trabalhadores passam do horário e não recebem por isso. Uma escola particular de Brasília já usa um novo equipamento. De acordo com a gerente de recursos humanos, Edna Botelho, agora é mais fácil monitorar o trabalho extra.
Principalmente que nós trabalhamos com banco de horas, então agora nós temos um controle maior de entradas, saídas, das horas extras e também o que vai ser acumulado no banco de horas. E como fica tudo registrado, nós não corremos mais o risco de perder nenhum registro.
A auxiliar administrativa da escola, Daiane Costa, acredita que com o sistema de impressão é mais fácil ter controle de seus horários durante o dia e também no final do mês.
A gente consegue acompanhar mais as horas extras, o retorno, né, se teve esquecimento ou não da batida do ponto no decorrer do dia, se dá acompanhamento, né, do ticketzinho, né, dos quatro do ponto, né, pela manhã, antes, depois do retorno do almoço e na hora de ir embora.
De acordo com a advogada Érica Denegre, hoje existem muitas causas trabalhistas por causa de erros nos pontos eletrônicos que não imprimem comprovantes.
É muito comum as empresas fazendo o que a gente chama de ponto viciado. O empregado chega às 8 porque teve que chegar um pouco mais cedo e o ponto marca 9. Ele sai às 19 e o ponto marca 17. Então, dessa forma, de fato, você vai criar mais uma dificuldade para que as empresas criem jornada de trabalho fictícia. Isso é causa, sim, de muitos processos e muitas atividades.
Vale lembrar que o controle da jornada de trabalho pode ainda ser feito à mão com livros de pontos e também de forma mecânica, com relógios de pontos. De Brasília, Carolina Monteiro.
O prazo para estados e municípios preencherem o relatório de monitoramento de operações, o REMO, sobre as ações do PAC, Urbanização de Favelas, foi prorrogado até o próximo dia 4 de março.
O REMO é uma ferramenta disponível na página eletrônica do Ministério das Cidades na internet e que deve ser utilizada para preenchimento de um relatório digital a cada 6 meses para prestação de contas.
Para preencher o relatório, as prefeituras e governos estaduais devem acessar www.cidades.gov.br.
Devem usar os mesmos login e senha utilizados para apresentar propostas ao PAC 2.
A lista dos aprovados na terceira chamada pelo Sistema de Seleção Unificada SISU foi divulgada nesse final de semana pelo Ministério da Educação.
Os alunos devem comparecer às instituições de ensino para os quais foram selecionados nos dias 15 e 16 de fevereiro, amanhã e depois, para fazer a matrícula.
A lista está em sisu.mec.gov.br.
E os estudantes pré-selecionados em segunda chamada para receber uma bolsa do programa Universidade para Todos, ProUni, têm até a próxima quinta-feira, dia 17, para comparecer às instituições de ensino para comprovar as informações prestadas durante as inscrições.
A lista dos documentos que devem ser apresentados está disponível em prouniportal.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo FIES vai incluir estudantes de escolas técnicas.
Remédios para diabetes e hipertensão começam a ser distribuídos de graça hoje nas farmácias populares.
O governo reafirma a meta de aprovar no Congresso, na quarta-feira, o salário mínimo de R$ 545 para este ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo aqui na Voz do Brasil? Mande um e-mail pra gente para pauta ebcservicos@ebc.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.